Oi, vô. Que barulho é esse?
Ih, lá vem você de novo falando mal das minhas músicas. Sai pra lá, menina.
Não, não, vô. Esse som é da hora, bem diferente.
Ah, é? Você gostou, então?
E que geringonça é essa?
Você está na Toca do Vinil.
Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição da Toca do Vinil. Este é o nosso encontro com músicas que, é claro, tocamos diretamente dos discos de vinil. Sou o professor Everton Morango e vou te conduzir pelas ranhuras dos vinis nesta uma hora, dedicada a grandes álbuns e grandes artistas. Na parceria aqui, o professor Breno Rodrigues, que também é colecionador da música do vinil e membro do coletivo Torta Discos.
Olá, Morango, é um prazer estar mais uma vez aqui na Toca do Vinil. A música é a nossa melhor amiga. Selecionar músicas, colocar discos para rodar é sempre um prazer. E mais, dialogar com pessoas especiais no universo dos discos de vinil é gratificante e inspirador.
Com certeza, Breno, é muito inspirador. E hoje também temos a participação da nossa primeira convidada, que vai nos abrilhantar com o seu setlist. E ainda vamos conversar um pouco sobre este universo do vinil. Recebemos Mari Florencio, que é fotógrafa, produtora musical e DJ. Seja muito bem-vinda, Mari.
Muito obrigada pelo convite. Ai, nervosa. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. E vamos ouvir disquinhos de vinil, então.
Muito bem. Devidamente apresentada e cordialmente saudada, vamos apresentar uma amostra do que, para além da conversa, vamos ouvir hoje.
Toca do Vinil.
E para além desta amostra, Breno, vejo aqui na mesa grandes obras. Tem muita coisa boa para essa edição, canções estas selecionadas pela nossa convidada. Mari, me diz uma coisa, quem é Mari Florencio? Qual é a trajetória da Mari até aqui, até os discos de vinil hoje?
Nossa, complicado, hein? Eu costumo dizer que...
Uma síntese, de
uma
repente?
Uma síntese. Eu costumo dizer que eu sou uma coletânea de novelas.
Excelente definição.
Sou fotógrafa por profissão, vira discos por diversão. Mãe do Ícaro e da Sofia, dois jovens já. Tenho 43 anos, blumenauense, nascida e criada aqui, filha do seu Telomar e da dona Rosane, meu pai é artista plástico, a minha mãe é técnica de enfermagem, agora aposentada. O disco chegou na minha vida, acho que desde que eu me conheço por gente, né? Meus pais sempre tiveram disco e eu sempre fui criada ouvindo disco. E na época que todo mundo se desfez dos discos, eu mantive a minha coleção. Sempre tive toca-disco em casa, nunca me desfiz dos meus discos e... Os meus filhos, quando nasceram, a gente sempre ouvia. Os meus discos, que eram de criança, eles ouviram também. Então, eu sempre não me lembro da minha vida sem o disco de vinil, né? E aí, chegou a discotecagem, depois de muito tempo, uma viagem que eu fui para Bahia, para Caraíva, em 2016, na verdade. Chegando lá, eu vi que ainda existiam DJs de vinil, porque aqui eu nunca mais tinha visto, né? E aí, quando eu cheguei dessa viagem, eu encontrei aqui em Blumenau o Clube do Vinil, que é uma festa que acontecia no Dom, todas as quintas-feiras. E aí eu cheguei lá e falei, pô, ainda toca no vinil? E aqui, né, em Blumenau tem isso. E aí conheci o Rafa, conheci o Kleber, que daí tinham coleções, e aí já tocavam, enfim. E aí ali eu comecei a querer colocar os meus discos pra tocar e... E aí, cara, não parei mais, assim, né? Foi amor à primeira vista. Vivo hoje em dia da fotografia, né? Sou fotógrafa, faço fotos pra indústria têxtil, catálogo de moda. Trabalho com produção de moda, né? Eu e minha filha agora. E é o que paga os boletos.
Muito bem.
E o que me deixa comprar mais discos.
E que vai uma parte da renda, né? Se não se cuidar.
Pra poder discotecar, a gente já gasta uma grana, né? Que é tudo muito caro, né? Disco é caro, agulha é caro, toca disco, enfim, é um material que a gente tem que estar sempre cuidando e revisando e gastando uma grana, né? Mas assim, a ideia era largar a fotografia e viver só da discotecagem, mas a gente sabe que isso é uma, tá muito distante, né? Mas quem sabe?
Mari, eu moro em Blumenau há apenas um ano e gosto bastante da cena musical aqui da cidade. Então, eu gostaria de te perguntar qual seria a sua relação com a música e qual é a sua memória musical mais antiga?
Minha memória, acho que a minha memória afetiva são... quando pequena, assim, meu pai ouvindo discos em casa, botando no toca-disco, ele tinha um Taterca Linear, que era um toca-disco de madeira, muito antigo, e eu me lembro que ele botava no último volume, no domingo, o som, assim, botava os discos do Pink Floyd, e ele enfiava a gente dentro do carro e pegava uma estradinha que ia contornando o Rio Itajaí até a Gruta, que era um lugar que a gente ia para se refrescar, tomar banho, e a gente ouvia de lá o som da nossa casa, assim, tipo, era um som muito bom, e isso é uma memória que eu tenho muito, assim, dele botando a gente dentro do carro, vamos ver até onde que a gente consegue ouvir, e aí ele indo com o 147 e a gente ia ouvindo, ainda dá para ouvir, ia longe, assim, sei lá, 1 quilômetro e pouco para dentro contornando o Rio Itajaí, né? E a gente ainda assim conseguia ouvir. Isso é uma memória muito forte, assim. Acho que é a minha memória mais antiga com o vinil.
Haja potência nesse equipamento.
Nossa!
Né? Mari, você que é uma das expoentes aqui, né? Uma das que mais se destaca como DJ, assim, digamos, de DJ feminina aqui em Blumenau, né? Na região. Como é que tu começou essa relação, então, com a música do vinil até você, assim, decidir, não? Poxa, tu comentou antes, né, que começou a curtir, ver, teve esse lance da Bahia, mas assim, teve um ponto de virada, um momento assim que disse, não, eu vou realmente me arriscar nisso, porque embora seja também uma área artística, né, é uma área completamente oposta à fotografia,
sim,
né,
sim,
é uma área onde você não está por trás da câmera, né, você é o clique da cena, né, como é que foi isso pra ti, assim?
Então, é totalmente o oposto, né, na fotografia a gente sempre tá por trás, né, como você falou, é bastidor, você tá ali, né, você dirige, você tem o olhar, mas não está na cena, né, e como... Pra ter também essa coragem de chegar e... Ah, vou tocar... Eu acho que tudo iniciou mesmo foi com o Lado C, né? Que foi o nosso coletivo, que é eu, o Rafa e o Gabi. E agora a gente tem a Laís também, que tá a nossa bonus track. Que entrou agora faz aí um ano. O coletivo, quando ele começou, foi que deu start, assim. Eu já tinha discotecado algumas vezes sem nenhum tipo de... Tudo muito, de brincadeira, convites, vem aqui fazer uma, né, tocar umas musiquinhas e tal.
Mas, em que ano isso?
Isso, 2017 já. E aí, em 2017, num festival, a gente era muito rato de festival, ia pra esses festivais de música, como tinha Psicodália, Virada, Congresso Bruxólico. E aí, um amigo, que era um dos produtores do festival, convidou o Rafa e o Gabi, que já tocaram, já tinham tocado num festival, e disse assim, cara, vocês não querem chamar uma menina? A gente precisa chamar uma mulher pra discotecar também. A gente só tem homem tocando, vocês não querem chamar uma menina? E daí o Rafa falou, não, vamos chamar a Mari, vamos fazer aí. E a gente começou a conversar, vamos fazer o lado C. Eu disse, tem o lado A, o lado B, a gente vai ser o lado C. E aí, cara, a gente fez o festival, aí pro festival, como eu sou fotógrafa, né? Não, vamos fazer umas fotos pra gente poder mandar material. Não, e tipo assim, não, vamos não fazer umas fotos, vamos fazer as fotos. Daí chamei a minha irmã, na época fez a maquiagem, e a gente fez 3 fotos totalmente diferentes, uma pra noite brazuca, outra pra noite de rock and roll, e a outra pra noite de grooves. Então a gente fez com figurino, com maquiagem, lá no meu estúdio, a gente fotografou, fez um negócio realmente muito bom. E quem olhava aquelas fotos falava, nossa, olha essa galera.
São profissionais.
Então a gente já chegou com essa imagem construída, né? Eu acho que por isso também, assim, por eu ser fotógrafa e pensar que uma imagem às vezes vale mais que 1000 palavras, a gente já chegou com esse material muito bem bolado, assim, muito bem feito, sabe? Então, assim, as pessoas esperaram muito pela nossa apresentação nesses festivais. Foram 3 noites e a gente encerrou as 3 noites do festival. E cada noite com um tema diferente. E a gente viu a galera realmente curtindo muito, assim. Tipo, muito feliz e muito se divertindo. A gente pensou, eu acho que esse negócio pode dar certo. E a gente sempre com a proposta de fazer decoração. Decoramos a mesa, cada noite com uma mesa decorada de uma forma diferente. Em volta dos toca-discos, com iluminação, com flores e tal. E ali começou não só um coletivo de discotecagem, mas também com toda essa produção, com esse cuidado. A gente cuida do nosso figurino, cuida da nossa imagem, a gente sempre busca trazer uma decoração legal, fazer um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade da mesma forma que a gente se sente, né? Que a gente não paga muito pra ficar à vontade no palco. Como a gente vem de festival, e o festival tem muito isso, sabe? Os artistas se apresentam de uma forma muito orgânica e de uma forma muito expressiva. A gente veio com isso já, com essa proposta. Dizer, pô, vamos trazer um negócio diferente, né? Vamos chegar assim. A gente sempre propôs coisas diferentes, como a gente, depois da pandemia, quando a gente voltou nosso primeiro baile, depois pós-pandemia, a gente veio com toda uma temática de que a gente tinha ido pro futuro e tinha voltado. Então, tipo assim, foi um negócio assim. Um
conceito, né? Uma narrativa.
Chegamos lá, entramos no meio da galera com um capacete prata na cabeça, todo um figurino prata, como se fosse futurista, sabe? Então, tipo assim, pô, sobrevivemos a uma pandemia, galera. Vamos curtir, né?
Sim.
Então, isso, já que a gente ficou 2 anos parado, sem tocar em lugar nenhum, a gente ficou fazendo só lives, ficou fazendo só festas online, a gente voltou e quis, né, trazer toda essa
entregar
essa
uma
parte.
Experiência, né?
Sim, exatamente.
É o que o próprio disco do vinil também nos... Né, o disco de vinil nos entrega, né? Ele é uma experiência.
Sim.
Ouvir uma música digital tem lá o seu valor, seu set list, você monta individualmente, mas o disco ele tem toda essa experiência do toque, né?
Exatamente.
Não é só a música,
exatamente.
É o toque
os encartes,
também,
você lê as músicas, né? Ver as fotos, essas são coisas que se perderam, né?
E pra ti, Mari, como é que é montar um set, assim, pra te tocar?
Então, eu sou muito de... Eu nunca levo nada preparado. Já tem algumas sequências que eu costumo a tocar que me sinto confortável. Então, nesse momento, eu até treino mais a parte de mixagem ali. Que a gente, né? Eu sempre falo, cara, eu não sou DJ, eu sou vira-discos, né? Porque a gente não tem técnica, não faz scratch, não. A gente toca os discos, né? As músicas na ordem que a gente acha que é legal, né? Que nos agrada. E aí tem algumas músicas que encaixam muito bem, que a gente daí faz toda essa, né, se encaixe ali com algum efeito, alguma coisa. Mas eu sempre procuro buscar seleciono os discos que eu gosto, mas nada não é nada engessado, assim, na hora eu vou sentindo, né? Eu gosto muito de ler a pista, de ficar de olho, pô, essa galera aqui tem uns 40 e poucos anos, ali tem uma mulherada que eu acho que veio sozinha. Então, pô, se eu tocar agora uma Cyndi Lauper, tipo, sabe? Eu fico de olho nas pessoas e eu acho que é isso que faz a diferença, assim, sabe? Do nosso coletivo. A gente é muito, assim, muito orgânico nessa parte de olhar, sentir a pista e olhar e pensar assim, pô, deu uma esvaziada ali, eu acho que a gente tem que voltar com tal coisa. Vamos tentar agora ir pra esse lado. Ó, tocamos 4 desse estilo, a galera não curtiu muito não, vamos mudar. Então, ter discos pra isso também é importante, sabe? Deixar bastante coisa, levar bem a mais do que aquilo que tu sabe que vai funcionar. Porque às vezes é incrível, assim, ó, tem lugares que a gente já tocou, em festas fechadas, por exemplo, que não virou o baile. Tipo, a gente tentou de tudo. A gente se rasgou no meio, fez toda a performance do palco, tudo decorado, iluminação, e o baile não virava, porque aquelas pessoas não estavam, às vezes, abertas também, né? Aquela experiência. Às vezes não era também... Era uma festa fechada, o dono da festa tava adorando o aniversariante. Mas os amigos estavam meio... Sabe? Tipo... Isso acontece, é normal, né?
Vamos ouvir, então, essa primeira parte da Toca do Vinil com as músicas nacionais. A gente pediu aqui pra Mari apresentar 5 canções, né? Resumir um pouco do setlist dela em 5 canções em músicas nacionais. Agulha alinhada por aqui, então você que está aí nos acompanhando pode botar volume nas caixas, porque você está na Toca do Vinil.
Eu te vi nas artes plásticas, você mexeu demais comigo. Tu é o revival do marinheiro, você sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro só pra te encontrar. Menino, tu é um perigo. Me avisaram, mas fico na pista o set inteiro, dançando como se seu corpo estivesse junto do meu, marinheiro. Eu te vi nas artes plásticas. dançando como se seu corpo estivesse junto do meu.
Lado A e lado B, toca do vinil.
Amar. passo. É, vem com você, vem feliz. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Você me abre seus braços.
Aqui o som toca do vinil.
Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você.
timbres e tons dos discos de vinil, ouvimos Márcia Ferreira, Vinícius Cantuária, Marina Lima, Rachel Reis e Tudo Começou com Letrux. Acompanhe no próximo bloco o nosso lado B, que é dedicado aos sons internacionais aqui na Toca do Vinil.
Toca do Vinil.
O intervalo é rápido, voltamos já com muito mais de nós e com canções que tocam diretamente dos discos de vinil.
Ei, vô, o que aconteceu? Parou de sair som aqui.
Acabou o disco, vira isso aí.
Como assim? O que, que eu faço agora?
Você está na Toca do Vinil.
Vira esse disco aí, menina. Parece que só sabe ouvir música com equipamento digital.
Ih, que humor, hein, velho?
Coloque essa agulha pra funcionar logo.
Toca do vinil.
Estamos de volta e você está aqui na companhia da Toca do Vinil. Vamos para o nosso momento dedicado ao lado internacional. No Instagram você pode me encontrar por @everton.morango. Eu vou te acompanhar nesta viagem pelas ranhuras dos discos de vinil. Comigo, Breno Rodrigues, @BrenoRodriguesDePaula e @TortaDiscos no Instagram. Hoje estamos recebendo aqui na Toca do Vinil Mari Florencio.
Mari, como podemos te encontrar nas redes sociais? Quem quiser te seguir?
Ah, meu Instagram é Mari, com dois Is, né? _ Florencio. Eu queria muito mudar, mas não tem como, é esse mesmo.
E na edição de hoje, para além das músicas que, claro, estão tocando diretamente dos discos de vinil originais que a Mari trouxe para a gente, estamos batendo um papo sobre música e vinil com a DJ e fotógrafa Mari Florencio. Muito bem, vamos agora, Mari, para as profundezas das ranhuras nos discos de vinil das canções também internacionais, logo, logo. Mas me diz aqui, alguma outra história, uma memória, assim, que tu tem da noite, é, onde o vinil foi protagonista na tua vida?
Ah, então, eu acho que uma parte importante pra mim, é, como DJ mulher, né, como DJ de vinil mulher aqui em Blumenau, é a questão também que eu me vejo muito fazendo coisas que às vezes mulheres da minha idade não fariam ou têm vergonha de fazer ou se sentem, né? E eu acho que quando eu entro num palco, eu me transformo, assim. Eu acho que eu encaro um personagem que é a Mari DJ ali e eu deixo de lado toda a minha vergonha. Um momento que me encanta muito, que me toca muito, que me faz feliz é quando a gente toca as nossas músicas bregas e quando a gente toca a Gretchen, né? Então sempre rola uma subida no balcão, uma subir em cima de uma caixa de som, uma performance dançando e de chamar as mulheres pra frente, pra elas dançarem também e pra que elas se sintam livres. E isso começou bem de brincadeira num baile que a gente, quando a gente fez esse baile da volta após pandemia, quando a gente foi tocar Gretchen, eu pedi pro pessoal lá do Arroio subir em cima do balcão e dancei em cima do balcão. Então, tipo, foi assim um momento, né? Essa questão de visibilidade mesmo, sabe? De representatividade, na verdade. Isso, pra mim, não é apenas uma música. Ela não é apenas uma performance do palco, pra mim. Ela é uma quebra de muita coisa, né? De muitos preconceitos e até essa questão da mulher vista, ah, o que, que foi a Gretchen? Ou como é que a mulher foi vista? Como é que a gente é vista? Ah, a gente é vista de uma forma do corpo? Ou a gente é vista só numa performance? Não. A gente é vista do jeito que a gente quiser ser vista, né? A gente tem esse direito de poder explorar o que a gente quiser no palco. E essa forma de mostrar essa parte da liberdade e de falar pra mulher, cara, tu pode ser o que tu quiser, não importa a idade que tu tenha, o corpo que tu tens, como que você é. Eu acho que isso pra mim é muito importante e que vai além, assim, da questão do vinil, da questão da discotecagem.
E Mari, eu não gosto muito de ligar pra sobrenomes, até porque eu sou uma pessoa nova, moro há pouco tempo em Blumenau, mas você carrega um sobrenome de peso, de um artista que me chamou muita atenção ao morar em Blumenau. E eu sempre destaco que é o artista de todas as linguagens que mais me chamou a atenção até hoje. Dito isto, como o convívio artístico familiar te influenciou a ser essa multiartista que você é?
Eu acho que o meu pai sempre foi um artista, ele é um artista muito admirado na cidade, é um cara que, ele é um gênio, né, pra mim. Eu sempre gostaria de ter, sei lá, uma pontinha de unha, né, do dedinho do pé, da genialidade que ele tem em tudo que ele faz, né. Mas eu sempre digo que ele é tudo que ele é por conta de ter sempre tido uma companheira que é a minha mãe do lado dele, né, Dona Rosane, aí sempre foi a pilar, eu acho que mais sólido e mais forte da nossa família, que sempre foi a pessoa que, enquanto ele dizia, diz pra elas, não, elas não vão pra escola hoje, tá muito frio, ela dizia, não, elas vão pra escola, sim. Então, assim, ela sempre foi o equilíbrio, assim, né? E o meu pai sempre pôde ser o que ele é. Se ele é o que ele é hoje, é porque a minha mãe foi a pessoa que segurou todos os pratinhos e equilibrou todos os pratinhos quando ele resolveu largar tudo e dizer, não, agora eu vou ser artista, né? No início da carreira foi publicitário, então a gente tinha uma vida muito boa, tivemos uma infância muito boa, e minha irmã. E aí, quando ele resolveu largar tudo pra ser artista, tipo, a minha mãe segurou todas as pontas e disse, não, vai ser artista, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Viver da arte hoje em dia. E o meu pai, ele vive hoje em dia da arte e faz o que ele ama, tanto é que ele pinta da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E às vezes até a gente olha aquilo e fala, às vezes eu perguntei pra ele, pai, tu não cansa? Tu não... Para um pouco, vamos lá pra dentro. Não, minha filha, o dia que tu fizer uma coisa que tu gosta realmente, tu não vai mais largar isso. Tu vai querer fazer isso o tempo inteiro, porque é muito bom. E aí eu fico pensando, pô, que animal isso, né? Tu gostar tanto de fazer uma coisa que tu faz mesmo pra trabalho ou não pra trabalho. Porque ou ele tá trabalhando pra entregar uma tela, ou ele tá fazendo uma tela pra ele, ou por ele, ou porque ele gosta daquilo ali. Então eu acho que isso, eu me criei vendo isso, né? A minha irmã partiu em 2019, minha única irmã. Ela era maquiadora e uma pessoa que também, nossa, uma artista incrível. E isso, assim, foi um choque, assim, na nossa família, né? Uma parte que, nossa, não tem nem como explicar. Mas ele, de lá pra cá, mais ainda eu vejo ele dentro das telas, dentro das tintas, sabe? Uma forma também de suprir essa necessidade, de acalmar um pouco essa dor no coração. E eu vejo que quando a gente tem realmente isso, foco e uma coisa que a gente gosta muito de fazer, eu acho que tudo acaba ficando mais fácil, sabe? O caminho é mais fácil. As coisas difíceis ficam um pouquinho mais fáceis. Porque a gente não consegue mudar a forma, né, da gente... As coisas a gente não pode mudar. Aconteceu. Mas a forma de tu encarar as coisas, às vezes, se tu tiver um propósito, um objetivo, uma coisa que tu gosta, eu acho que isso muda, sabe? A forma de continuar caminhando, carregando esse fardo, esse peso. E Julie, maravilhosa, te amo, saudades.
E Mari, você faz parte da produção e realização de um grande festival da música do vinil de Blumenau e um dos maiores do estado, que é o Festival Disco É Voador. Qual a história do festival? Quando e onde ele ocorrerá este ano?
Então, o festival é o terceiro, a gente está indo para a nossa terceira edição, né? Ele vai acontecer esse ano, dia 13 de abril, no sábado, lá no backstage Arroi, aqui em Blumenau. E estamos aí com... Acho que a gente deve estar chegando, beirando aos 20 DJs, contabilizando todos os DJs, os coletivos, né, que a gente tá recebendo aí. Estamos recebendo duas mulheres, duas DJs de São Paulo também, né, o pessoal de Londrina, dois DJs de Londrina. E o pessoal aqui da região, que a gente está super feliz de esse ano estar conseguindo colocar mais o pessoal da região também. Que a nossa ideia sempre foi, né, trazer a galera de fora e ao mesmo tempo também manter o pessoal daqui, mostrar que aqui também tem a galera do... E não só os DJs, né, quem trabalha, né, com a discotecagem, mas também quem tem a sua coleção e gosta de botar, girar, porque são sets pequenos, eles são sets de uma hora e meia cada apresentação. Temos o palco lado A e o lado B, o lado A que fica dentro do Arroio e o lado B que vai ficar fora, no backstage. E a gente divide mais ou menos por estilos. Uma galera que toca um som mais de boa vai começando, né? E aí vai indo até o final da noite, que a gente encerra com o lado C, né? Com o nosso coletivo, mais o Disco Pirata, que é do Biz e do Miro, né? Cara, eu acho que esse ano vai ser uma das melhores edições, assim. A gente tá com um planejamento bem legal. A gente tá, até hoje, tava lá eu e o Rafa fazendo as decorações, que a gente faz tudo, faz, monta toda a parte de cenário também, faz a cenografia do rolê. E a gente recebe os DJs na nossa casa também, a gente fica com eles aqui, alguns chegam antes até, a gente já tem DJ chegando esse final de semana. A gente vai ter as feiras com as lojinhas de vinil e vamos ter também os brechós, a gente vai ter, eu acho que um brechó e uma loja de antiguidades. Aí além dos cupcakes da Laís, que ela sempre leva, né, e aí mais o rango do backstage do Arroi, que sempre tem. E os drinks, a gente vai ter espaço Kids também. Então, assim, é um festival que você pode levar toda a família. Se quiser levar os doguinhos, também são bem-vindos.
Caso, né?
A gente sempre insistiu muito nessa parte, né, do espaço Kids. Esse ano até a gente conseguiu pela primeira vez o espaço Kids, nosso carnaval, que é um carnaval que a gente tá aí no terceiro ano também tentando fazer acontecer em Blumenau. Eu sempre lutei muito por essa parte, claro, né? Sou mãe, sei como é que é. Então a gente sempre priorizou e quis essa chamar realmente a família inteira, né? Porque, cara, é muito, né? Ah, a criança não pode ir, quem vai ficar em casa vai ser a mãe com a criança, né? Geralmente é assim que acontece. Então a nossa ideia é que todos possam ir e que tenham espaço para receber essas crianças e que elas possam se divertir também. Vai ser muito legal.
Vamos estendendo esse convite para o pessoal que está nos acompanhando. E agora a Toca do Vinil traz os artistas e intérpretes internacionais. É o som que a DJ Mari Florencio selecionou a dedo, só para você que está aí na companhia da Toca do Vinil.
Ai, 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 ai! Quiero bailar.
é no vinil. O som da toca é no vinil. We'll be right back. Músicas que cheiram a mofo só na Toca do Vinil.
Aos timbres e tons dos discos de vinil, ouvimos Madonna, Snap, Donna Summer, Cerrone, e tudo começou com a inconfundível Gretchen. E a edição da Toca do Vinil de hoje apresentou grandes canções e ainda estamos aqui batendo um papo sobre música de vinil com a fotógrafa e produtora cultural DJ Mari Florencio. Mari, muito obrigado por compartilhar um pouco aqui sobre o vinil na Toca do Vinil.
Nossa, eu que agradeço demais. Prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história aí com os discos de vinil.
Muito obrigado pela presença, Mari, e por compartilhar histórias e músicas conosco. Vai um recado para quem nos acompanha: dia 13 de abril, sábado, tem a terceira edição do grande festival Disco é Voador, inteiramente dedicado à música do vinil, com DJs, expositores de disco de vinil, estrutura enorme e feirinha do backstage Arroi. Tudo isso em Blumenau.
Mais uma vez, Mari, muito obrigado pela vinda aqui, pelo papo. Nós vamos nessa porque o relógio está avisando que é hora de partir com essa nossa nave louca em uma viagem pelas ranhuras dos vinis. Muito obrigado pela sua sintonia e pela sua conexão aqui na Toca do Vinil. Mais de nós, você pode acessar o nosso Instagram, @natocadovinil. Para ouvir esta e outras edições da Toca é muito fácil. Basta você acessar o nosso site, tocadovinil.com. Você também pode baixar os áudios no dispositivo e ouvir quando quiser. É só acessar tocadovinil.com. Eu sou Everton.morango no Instagram e a gente te espera na próxima semana com mais uma sessão de velhas e novas canções que tocam, é claro, dos discos de vinil. E que a música ilumine as nossas vidas. Valeu!
Toca do Vinil.